Nós estamos então com a folha 33. No domingo passado nós fizemos alguns desses pontos. Eu vou dar uma recapitulada rapidinho para a gente continuar. Nós estamos perguntando aí na letra A, 6A, o que levou Deus a mudar seus planos? Estamos falando sobre a mudança de planos. Quando Deus muda de planos, nesse caso que nós estamos estudando, ele mudou de planos em deixar o povo no deserto, não por apenas um ano e meio, alguma coisa assim, mas por 40 anos. O que levou Deus a mudar de planos? Por que isso acontece? Acontece por causa do nosso pecado? Sim, mas isso implica em alguma coisa para nós hoje? Nós também podemos estar envolvidos em alguma mudança de planos? Deus, será que... É porque a mudança de planos tem uma tendência de deixar a gente meio inseguro. Será que Deus resolve mudar as coisas de uma hora para outra? Como é que fica? Eu sou falho, o povo de Deus é falho, Deus vai resolver fazer diferente? Como é que fica isso? Então, a grande lição desse episódio no povo de Deus, no povo de Israel, é para nos mostrar o que levou Deus a mudar de planos. E nós colocamos aí na letra A as duas coisas imediatas, as coisas que aconteceram ali naquela história. Primeiro que eles, segundo a contagem de Deus, eles haviam provado a Deus 10 vezes. Então era, né, Deus é longânimo, Deus perdoa, Moisés intercedeu, Deus resolveu continuar com eles, mas tem um limite. Isso é importante a gente saber, porque nós sabemos, nós pensamos assim: Deus é infinitamente misericordioso, Deus vai continuar sempre nos perdoando, ou tem uma hora que Deus fala, chega. Tem uma hora que Deus fala assim: não, agora não vai, não vou continuar mais, né? Nós vamos ter que tomar uma atitude. E número dois, o problema não era de algum mandamento. A lei, né? Nós pensamos assim, isso é a época da lei, Deus era mais duro, Deus era mais rígido, os mandamentos eram mais difíceis, não era pela graça, né? Mas o problema maior deles não foi algum mandamento que eles não cumpriram, eles quebraram alguns dos mandamentos, mas o problema não foi este, o problema foi que eles não confiaram, né? Nós colocamos ali em Salmo 78, eles não tinham uma aliança com Deus de coração. Não confiaram nele, nós não podemos voltar a repetir tudo, toda essa parte. Letra B. Esta mudança de planos quebrou alguma promessa anterior de Deus. Então, isso que nós queremos explorar. Como é que Deus faz uma promessa e até um juramento para Abraão, de tal ponto que ele não pode mais voltar atrás? Né? Ele jurou por si mesmo que ele vai dar a terra prometida, a aliança, né, o Messias virá através de Israel. Ele não pode mais quebrar esta aliança, este juramento para Israel. Mas quando os descendentes de Abraão, esse povo que está no deserto agora, quando eles são desobedientes, quando eles quebram a parte deles com Deus, como é que Deus faz? Então, essa pergunta que nós estamos fazendo, e eu acho isso tão maravilhoso, porque Deus é capaz de ser fiel à sua aliança com Abraão, mas também fiel à sua natureza, ao ponto dele não quebrar nem a sua aliança com Abraão e nem ser infiel, ou melhor assim, de quebrar a sua santidade e de ter um povo santo, o povo não está obedecendo, não está cumprindo. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer assim: bom, eu prometi para Abraão, agora eu faço esse povo entrar de qualquer forma. Talvez seria bom alguém chamar um pastor, alguém, porque acho que não vamos conseguir. Então, nós temos aqui esta contradição de Deus ser fiel às suas promessas feitas a Abraão e Deus também ser fiel à sua natureza e não passar por cima de pecado, não simplesmente fechar o olho e falar assim: bom, eu prometi, agora deixa passar, não tem problema nenhum. Deus é fiel às duas coisas. Então, esta mudança de planos que Deus fez com Israel nesse momento, isso quebrou alguma promessa que ele havia feito anteriormente? Não, não quebrou. Como é que Deus faz esta mudança sem quebrar as suas promessas anteriores? Letra C. Como Deus pode ser justo e castigar o pecado dos que não creem sem ser infiel às suas promessas ou ao seu plano? E nós vimos então que ele tem duas saídas. Primeiro, ele espera uma outra geração, que é o que ele vai fazer. Deus tem bastante tempo para esperar, nós é que não temos. Então, se nós queremos fazer parte do plano de Deus, é melhor a gente entrar, porque Deus tem tempo, ele consegue esperar a outra geração entrar. E ponto número 2, ele trabalha com um remanescente, ou seja, toda a nação de Israel, todos são descendentes de Abraão, mas nem todos vão entrar na terra prometida. Então existe um princípio que vai seguir na Bíblia toda, e o que eu quero que vocês vejam é que isso continua agora na nova aliança. Não é porque naquele tempo tudo bem, era povo natural, descendência física de Abraão, então nem todos creram. Agora a igreja, todo mundo que está na igreja faz parte do plano de Deus. Não é assim. Nós vamos ver isso hoje com mais detalhes. Então ele trabalha com uma outra geração, só Josué e Caleb entraram dessa geração, ele teve que esperar toda uma outra geração, ou então ele vai julgar ou excluir uma parte e vai trabalhar só com remanescente. Isso nós vimos em algumas passagens. Letra D, nós vimos alguns exemplos que Deus mudou de plano. Tá? Adão e Eva, Deus mudou de plano. O plano de Deus não era para que houvesse o pecado. Deus mudou de plano com Noé, quase que Deus resolve começar tudo de novo. Ele começou tudo de novo, mas ele manteve a família de Noé. E depois, outro exemplo que nós vimos foi... Nós vimos o exemplo... Atenção, não vamos deixar nos distrair com isso, outro exemplo que nós vimos foi no sacerdócio. Deus falou assim, eu havia falado. Isso eu acho tão importante, quem não estava no domingo passado, 1 Samuel 2:30, que nós marcamos aí na letra D, onde Deus ele fala assim, eu havia falado que a descendência de Arão seria sacerdote para sempre. Mas agora, longe de mim, Deus muda de plano por causa da atitude daquele povo, daquelas pessoas. No caso, foi uma coisa seríssima com Eli e com os filhos dele. Eli, um homem santo, um homem correto, um homem dedicado a Deus, mas por causa da atitude dele com os filhos, Deus retirou a aliança dele com a descendência de Eli. Foi uma situação muito séria. Depois nós colocamos 1 Samuel 13, 13 e 14, onde fala de Saul, o rei Saul. Deus falou assim, através de Samuel para Saul, eu poderia agora ter confirmado com você que você ficaria no trono e a sua descendência, mas agora não vai, eu vou escolher uma outra pessoa. Então Deus muda de plano por causa da nossa atitude, mas sem ser infiel às suas promessas. Ele é fiel às suas promessas e ao povo como todo. E o último exemplo que nós lemos uma parte, Romanos 11, onde nós vimos que Deus também estava cortando a nação de Israel da oliveira, daquele tronco, daquela raiz. Ele estava cortando os galhos, ou seja, ele não está arrancando a raiz, ele não está deixando Abraão, ele não está deixando Moisés, ele não está deixando aliança com eles, mas ele corta os galhos para enxertar nós, os gentios. Mas ele, ao mesmo tempo, ele faz uma promessa de que, como ele prometeu para Abraão, ele vai voltar a colocar os ramos naturais de novo na raiz, no tronco. Ele vai enxertar novamente porque ele prometeu, ou seja, vai ser o remanescente. Ele vai voltar a trabalhar com os judeus através de colocá-los novamente na raiz, no mesmo tronco. E ele faz um alerta seríssimo. Ele fala assim: se Deus teve a coragem de cortar galhos naturais, que era a descendência natural de Israel, de Abraão, imagina nós, que somos da oliveira brava, né? Daquela não tem raça, né? Não é uma coisa assim, né? Que cresceu no mato, né? Nós somos assim, né? Do mato, né? Nós somos, né? Assim, sem nenhuma procedência. Deus nos colocou dentro do seu propósito. Ele não fez outro propósito. Isso é uma chave para entender a Bíblia. Deus não tem, essa é a minha conclusão. Tem pessoas que estudam a Bíblia e têm outras, né, outras visões. Mas a minha conclusão, principalmente de Romanos 11, é a seguinte: Deus não tem duas linhas. Ele trabalha com Israel natural e ele trabalha com a igreja. E são duas coisas diferentes. Uma hora a igreja está num lugar no céu, outra hora... Eu não creio assim. Porque ele falou assim: tem uma raiz e um tronco. Ele tirou os judeus temporariamente, colocou os gentios, nós estamos na descendência, nós estamos na linhagem, quando nós somos batizados em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Abraão, porque Jesus foi filho de Abraão. Então, pela fé, nós entramos nesse tronco, nós entramos nessa raiz, só que ele vai voltar a colocar novamente os judeus, os ramos naturais, e ele já está começando a fazer. Tem muitos judeus que estão entrando, não numa coisa separada. Os judeus que estão se convertendo hoje, eles não falam, como muitas ideias escatológicas acham, não, os judeus vão construir um templo, eles vão fazer, vai ter um outro plano, Deus está seguindo o seu plano com a igreja, e Deus vai seguir outro plano com os judeus. Os judeus que estão se convertendo hoje, eles não pensam assim. Eles estão entrando junto com os gentios no mesmo plano de Deus. E isso é tremendo, mas o nosso assunto não é escatologia. Nosso assunto é como é que nós ficamos. Hoje Deus poderá mudar de plano? Tá? Então nós estamos agora na letra E, onde nós paramos domingo passado, e nós fazemos essa pergunta. Na nova aliança, Deus também pode mudar de plano? Depende como você entende. Se você entende que Deus vai descartar a nova aliança porque também não deu certo e vai começar uma novíssima aliança, né? Tem a velha aliança, a nova aliança e vai... o povo, a igreja não está sendo fiel, então nós vamos recomeçar tudo de novo. Como é que Deus vai fazer? Ele não tem outro filho, Jesus não vai morrer de novo, não é verdade? Não existe uma outra aliança. Então, Deus não vai mudar de plano, como ele também não mudou de plano, que a raiz do seu plano é Abraão. Ele nunca mudou isso, amém? Ele nunca mudou isso. Então, nesse sentido, ele não vai mudar de plano. Mas vamos lá. Nós vamos estar seguindo mais ou menos no livro de Hebreus hoje. Então, já fique com as Bíblias abertas em Hebreus. Que foi uma carta escrita para os hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus, né? Foi o nome que Abraão recebeu quando ele atravessou o rio. Ele saiu de Ur dos Caldeus e atravessou o rio Eufrates e veio para o outro lado. Hebreu significa isso, quem atravessa o rio. Então, os hebreus ou judeus. Ou seja, esta carta não foi escrita para somente a igreja em Roma, ou em Corinto, ou em outra cidade qualquer. Esta carta foi escrita para os hebreus. Já nessa época da igreja, né, a igreja começou com os judeus, mas já muitos gentios haviam se convertido. E já tinha havido alguns conflitos. Como é que os novos cristãos, gentios, como é que eles deveriam se portar? Se eles deviam se circuncidar? Se eles tinham que entrar, para entrar nesse tronco, né, para serem enxertados? Como é que eles iam fazer? Então, essa carta é um tratado, é uma explanação. Então, número 1, Em Hebreus, nós descobrimos que a nova aliança é superior. Eu não vou ler todas essas passagens, mas eu gostaria que você anotasse na sua folha, tá? Eu vou colocar o capítulo, só para você ter uma ideia, talvez você já fez esse estudo, não seja novidade, mas é importante para você ter. Ele vai mostrar em muitas maneiras como a nova aliança é superior à velha aliança. Tá? Então, letra A. A primeira comparação é no capítulo 1 de Hebreus. Capítulo 1 de Hebreus. Ele mostra que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos. O que isso tem a ver com a velha aliança? Essa é uma pergunta para alguém que conhece bem a Bíblia, hein? O que tem isso a ver com a velha aliança? Jesus ser superior aos anjos. Nós sabemos que Deus falou diretamente com Moisés. Mas tem um lugar, eu tenho, nem marquei a referência, mas tem um lugar, não sei se é Gálatas, que fala que a velha aliança, acho que é Gálatas, que a velha aliança foi intermediada por meio de anjos. Né? Agora, através de Jesus. Então, por que ele está mostrando que Jesus é superior aos anjos? Primeiro, para mostrar que nossa fé se baseia não num Jesus, como Testemunhas de Jeová, por exemplo, creem que Jesus não foi Deus em carne. Se você apertá-los, eles vão falar, não, ele não é um anjo, mas ele é um ser criado. Para os Testemunhas de Jeová, Jesus não é o próprio Deus. Então, isso aqui já é uma passagem para mostrar isso, né? Já começa, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Agora ele nos falou através de quem? Seu filho, que é Jesus. Ele não foi criado, Colossenses, ele foi antes de toda a criação. Ele não foi criado, ele não começou depois. Ele é o próprio Deus. Então a nova aliança é através de Jesus, que é o próprio Deus. E a velha aliança, embora Deus tivesse falado com Moisés, mas como homem nenhum pode ver Deus, nós subentendemos que muitas vezes quando Moisés falava com Deus, na verdade, ele estava falando com Deus através de um anjo que falava com ele. Né? Isso esclarece no livro de Gálatas. Letra B, segunda coisa, segundo ponto. Esse aqui não é uma, eu nem tentei fazer uma listagem completa, pode até ter outros aspectos em Hebreus, mas são alguns dos mais importantes. No capítulo 3 de Hebreus, nós descobrimos que Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior aos anjos, mas Jesus também é superior ao próprio Moisés. Em 3, versículos 5 e 6, ele mostra que Moisés foi fiel, mas ele foi um servo. Jesus era o filho. Então ele é o herdeiro, né? Ele não é apenas um servo na casa, mas ele é o filho, ele é o dono da casa. Né? Então Jesus também é superior a Moisés. A velha aliança veio através de Moisés, a nova aliança vem através de Jesus. Letra C, no capítulo 7, nós descobrimos que o sacerdócio de Jesus, que é o sacerdócio de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico de Arão. Então, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão, ou sacerdócio levítico. Né? Então, o sacerdócio de Jesus é superior. Ele mostra que Melquisedeque, né, não teve pai, não teve mãe, foi uma coisa eterna. Jesus foi sempre um sacerdote, não tem início, não tem fim. Ele mostra que é um sacerdócio superior. No capítulo 9, ele mostra que o sacrifício de Jesus é superior. Não só o sacerdócio é superior, mas também o sacrifício. Né? Jesus é ao mesmo tempo... Essas coisas difíceis na nossa mente entender, né? Jesus ao mesmo tempo é o sacerdote e ele também é o sacrifício. Ele é o cordeiro. Né? E o sangue dele purifica muito mais do que sangue de touros e bodes, né? Então ele mostra assim, aí você tem que ler a sequência toda, mas né, versículo por versículo, e vai mostrando e vai provando, né, que o sangue de Jesus realmente resolve o problema do pecado, enquanto que o sangue de animais, né, era uma figura, resolvia a situação naquela época, mas não resolvia, não libertava a pessoa do pecado. Então, o sangue é superior. E, finalmente, na minha lista aqui, né, o que eu coloquei é que no capítulo 12, é no capítulo 9, falei, né? 9. No capítulo 12, letra E, o Monte Sião é superior ao Monte Sinai. O Monte Sião, da Nova Aliança, é superior ao Monte Sinai. Né? Naquele tempo tinha aquele Monte Sinai com todos aqueles relâmpagos e trovões e a voz de Deus, mas agora nós chegamos ao Monte Sião. Por que que é superior? Porque nós não temos aquele temor, nós não temos aquela intimidação. Nós podemos chegar e falar diretamente com Deus, a igreja dos primogênitos, ele fala tudo aí. Então, tudo isso aqui, essa lista é para mostrar que a nova aliança é superior. Nós sabemos disso, nós ouvimos muito, né? Agora é pela graça, antigamente era pela lei, né? Nós ouvimos muito disso, mas nessa comparação, nós podemos pensar, bom, agora, né? Aquela frase que não está na Bíblia, né? Uma vez salva, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. E nós achamos assim, não tem problema, né? É como alguns ficam na escola, né? Tem alunos que querem passar de ano, mas tirar nota 10, nota máxima, se sobressair. E outros se contentam em simplesmente passar de ano. E nesse contentar de simplesmente passar de ano, às vezes não passa de ano, né? Às vezes nessa acomodação, né, para simplesmente passar de ano, fica assim meio assim, bom, tirando, professor, com quanto que passa? Nota 5 passa? Né? Então, né, tirando 5,1 tá bom, né? Já faz a prova, só que, né, naquela margem de erro, né? Né? Às vezes você fica devendo. Então, muitos cristãos são assim. Eles falam assim: ah, não, eu não vou ser um apóstolo Paulo, eu não vou ser um Billy Graham, eu não vou. Eu estou contente de simplesmente estar firme, estou aqui. Né? Mas a Bíblia nunca ensina isso. Aliás, o apóstolo Paulo fala assim: todos estão na corrida, mas somente um leva o prêmio. Ele falou assim: correi. Tal modo. Ah, mas isso significa que eu estou competindo com o irmão? Se eu chegar lá, ele perde? Não. Existe um. Você está competindo, sabe com quem? Com você mesmo. Você tem a chance de ganhar o prêmio ou de não ganhar. Porque existe um prêmio para cada um de nós. Existe uma carreira para você. Existe uma corrida para você. Essa corrida ninguém mais pode correr, é só você. Só eu. Então eu estou competindo comigo mesmo para ver se eu vou levar o prêmio ou se não vou. Então agora, no número 2 aqui na sua folha, nós vimos. Então a nova aliança é superior. O que significa esse superior? Que não tem chance de perder? Isso que nós queremos ver. Agora, a minha pergunta de perder. Né? A gente sempre tem que enfatizar isso porque, como eu falei, a nossa cabecinha é: eu não quero ser reprovado. Eu não quero ir para o inferno. Não é isso? Né? A minha, assim, a preocupação é: nossa, será que ele vai falar que a gente pode perder a salvação? Olha, eu nem vou mexer muito com essa ideia. Apesar que o livro de Hebreus trata, e nós vamos estar mexendo numa passagem que fala. Mas eu não quero, assim como escatologia, eu quero passar um pouquinho. Né, longe, existem, lógico que tem um momento que você tem que estudar, não pode fugir, mas se a gente entrar nessa questão, agora nós vamos perder o objetivo principal. O objetivo principal de Deus não é só garantir que você vai para o céu, como foi com, no caso que nós estamos estudando em Números 14. Moisés pediu para esta geração, para esse povo, que depois iria morrer no deserto, ele falou assim: Deus, perdoa. E Deus falou assim: conforme a sua palavra, eu perdoei. Só que eu não ando mais com eles. Então, a grande questão na Bíblia, e é isso que eu quero focalizar nesta manhã, a grande questão não é se você vai. Isso é uma coisa tremenda. Antes de tudo, lógico, Deus tinha que nos tirar do inferno. Como é que nós íamos servi-lo no inferno? Então, ele tinha que resolver a questão da nossa salvação. Mas depois de estar dentro do povo de Deus, depois de ter saído do Egito, a grande questão não é mais se vou perder salvação ou não. A grande questão é, eu estou dentro do plano de Deus ou não? Ah, mas como é que é isso? Eu posso ir para o céu e não estar no plano de Deus? É, parece que sim, embora a Bíblia não fale muito sobre isso, não existe essa opção. Para Deus, quando Deus trata conosco essa pergunta, eu acho que se a gente chegasse para Deus, igual, né, a pergunta que eu falei que o aluno faz para o professor, ou fala para o filho, fala para o pai, fala assim, olha, né, sempre quando você coloca uma ordem para o filho, antigamente acho que não era assim, porque a coisa era mais séria, né, mas hoje os pais falam com os filhos, e eles sempre querem saber, e se eu não fizer? Né? Qual que é a consequência? Por que que ele faz essa pergunta? Responda, pais, por que que ele faz essa pergunta? Né? Porque ele está ponderando a possibilidade de não fazer, né? E ele quer saber se vale a pena ou não correr esse risco. Se a punição é muito pequena, ele vai medir, né? Assim, deixa eu ver, né? Se eu transgredir essa ordem, né? O pai fala assim, bom, então nós não vamos sair à noite. Mas eu não estava querendo sair mesmo, né? Então, né? Então vale mais a pena eu fazer a minha própria vontade, né? Quer dizer, a grande pergunta para Deus é, Deus, se eu não pagar o preço, se eu não te acompanhar, se eu não for um discípulo verdadeiro, o que que acontece comigo, Deus? E você sabe o que que eu acho que Deus faz? Eu acho que ele não responde essa pergunta. Porque você não vê essa pergunta respondida na Bíblia. Ele não fala assim, a gente tem que deduzir. Naquelas sete cartas do Apocalipse, ele fala assim, ao vencedor. Oh Deus, mas e quem não é vencedor? Não fala. Quem não é vencedor? Não fala. Ah, mas então todos são vencedores? Não, nem todos são vencedores. A gente tem que estudar, ver nas entrelinhas, a gente vê algumas coisas. Como é que acontece com as pessoas? Então a questão, Deus não fala assim, olha, porque a motivação nossa para Deus, depois ele nos resgatar do mundo, a motivação não é Deus. Olha, se o senhor falar que eu vou para o inferno, eu faço. Né? Se o senhor falar assim que quem desobedecer vai para o inferno, daí eu obedeço. Agora, se não for, né, eu vou passando naquela corda bamba, né, vou me equilibrando assim, né, para não cair muito para o lado de lá, eu vou levando. E mesmo que você não pense isso conscientemente, lá no fundo do seu coração tem esse pensamento, sim senhor. Pode ser que você não tenha analisado, mas isso sempre tem. E se eu não fizer? Bom, eu estou garantido, Deus, eu estou garantido, né, eu estou, olha, estou com o fariseu, estou muito melhor do que esses outros publicanos, eu acho que não é possível que o senhor vai me ir, né? Com tanta gente que faz menos do que eu, que ora menos do que eu, que mantém a vida menos em ordem do que eu, não é possível que o senhor vai me recusar. Se o senhor me recusar, né, acho que ninguém se salva, né? A gente tem esse tipo de, né, de raciocínio. Mas a pergunta de Deus, a resposta de Deus, ele não quer olhar para esse tipo de pergunta. Porque a motivação nossa não é se nós vamos escapar ao inferno ou não. A motivação nossa é quem saiu do Egito, quem está servindo a Deus, quem foi comprado por Jesus, tem uma outra motivação. Não é quanto menos que eu posso fazer ainda chegar lá, mas Deus é como aquele filme, né, da lista de Schindler. Né, no final de tudo que ele fez, quem assistiu o filme, né? No final de tudo que ele fez para salvar os judeus, ele ainda falou assim, gente, mas eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter me livrado desse relógio, do meu carro, de outras coisas. Eu podia ter usado isso. Né? Eu podia ter feito mais coisas. E é esta sensação. Existem muitas perguntas, muitas pessoas que especulam sobre, né, lá na Nova Jerusalém, fala que ele vai enxugar todas as lágrimas. E todo mundo quer saber por que que lá vai ter lágrima, né? Né? Se ele está enxugando lágrimas, por quê? Por que que alguém vai ter lágrimas? Né? E eu creio que a razão é essa. Quando nós chegarmos lá, como aquele alemão, né, que fez tudo aquilo no tempo da Segunda Guerra, ele vai pensar, gente, eu podia ter feito muito mais. Eu poderia ter usado o meu tempo. A gente corre tanto atrás de alvos materiais, de alvos imediatos, são tão importantes para nós agora, como uma criança tirou o brinquedinho da mão dela, assim, o mundo acabou. E a gente olha assim, mas que... Sabe? A gente pensa assim, mas que visão limitada. Ela está triste por causa desse brinquedinho. E Deus olha para a gente, né, aquilo que a gente quer, o carro, a casa, rumar isso, rumar aquilo. É o nosso brinquedinho. Deus fala assim, olha, eu tenho uma coisa tão mais importante, tão mais eterno. E a gente fica se preocupando com essas coisas. E naquele dia, apesar da glória, apesar da felicidade estar lá, nós vamos chorar por ver que nós desperdiçamos tanto tempo atrás de coisas perdidas. Tanto tempo, tantos anos da nossa vida, somando tudo, nós perdemos tanto tempo com coisas que não valem a pena. Essa é a motivação que Deus quer ver em nossos corações. Agora nós vamos ler algumas passagens em Hebreus. Eu quero que você, nós vamos dar mais uma passada, assim, em alguns trechos, para mostrar que na nova aliança, ele não garante que quem entrou não sai mais, ou que, né, quem entra na corrida automaticamente ganha o prêmio. Não é uma questão necessariamente de salvação. Você leia comigo aqui e tira suas conclusões. Eu acredito que até sim, até inclui a perda da salvação. Mas não é este o enfoque principal. Não é este o enfoque principal. Capítulo 2, Hebreus 2, versículo 1. Ele acabou de fazer todo esse primeiro capítulo mostrando que Jesus é superior aos anjos. Capítulo 2. Portanto, todas as vezes que você vê um portanto, você tem que ler o que foi anterior, não é? Como é que você vai entender? Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há. E nós saímos com isso aí. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Mas peraí. Ele falou, portanto, ele concluiu um argumento. Como é que eu vou entender Romanos 8:1 sem ler Romanos de 1 a 7? Porque no caso de Romanos, você tem que começar no capítulo 1 mesmo. É um tratado, né? É um discurso, é uma tese que ele está mostrando passo por passo. Aqui também, nós estamos, por causa de tempo, nós estamos dizendo, olha, né, o capítulo 1 mostra que Jesus é superior aos anjos. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Por quê? Porque no versículo, capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, que antigamente Deus falava por profetas, Deus falava de muitas maneiras, Deus falava por anjos, mas agora ele nos fala pelo Filho. De quem Deus vai cobrar mais? De quem ouviu? De um anjo ou de quem ouviu do Filho? De quem ouviu do Filho, porque é mais claro, é mais direto, é mais completo. Se ele falou conosco pelo Filho, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ah, então agora também pode desviar. Nós podemos desviar. Não estou falando de desviar da igreja. Pode até ser também. Mas você pode estar na igreja e ter desviado dos propósitos de Deus para a sua vida. Você tem que lembrar que você está numa corrida. E você não pode se comparar com outras pessoas. Ah, eu estou na sua frente. Não tem nada a ver, eu estou na sua frente. A corrida dele é a corrida dele. A corrida minha é a corrida minha. Não existe comparação. A comparação é com o que Deus me falou. Ah, mas ele ouviu também. É, muitas pessoas ouvem com os ouvidos, mas não foi uma voz de Deus no coração. Eu não posso, ouçam bem, eu não posso avaliar o que meu irmão, o que minha irmã ouviu de Deus. Deus é que sabe o que eles realmente conseguiram ouvir. Se eles não conseguiram ouvir porque eles não quiseram, isso tudo é questão de Deus. Mas eu não posso avaliar a corrida de uma outra pessoa. Às vezes até pessoas na minha família. Eu não posso avaliar porque cada pessoa tem que ouvir do Filho. A nova aliança não é mediador, não é Moisés, não é Nós temos pessoas que nos ajudam, pessoas que podem nos auxiliar, mas o auxílio é para uma coisa só, para você ouvir Deus. Se você não ouviu Deus, se você ouviu o pastor, se você ouviu um pai, uma mãe, se você ouviu um marido, se você ouviu um professor de escola dominical, seja quem for que você ouviu, mas isso não é completo se você não ouviu de Deus. Convém ouvir. Versículo 2, porque nós podemos desviar do caminho de Deus. Versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos, está vendo? É a aliança com Moisés. A palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ainda bem que na nova aliança não tem mais castigo. Falei certo ou falei errado? A sua é diferente? Como nós escaparemos? Mas eu completei com aquilo que a gente costuma pensar. Naquele tempo, era lei, era duro. Quem transgredia era castigado. Agora, irmãos, é nova aliança, ainda bem, não é? É graça, tudo graça, não é? Uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. Mas ele fala assim, a nova aliança é superior? A nova aliança é superior? E o castigo? É superior também. A nova aliança é superior, então é mais sério. A nossa chance de não conseguir ouvir é menor. A nossa chance de não entender é menor. Nós podemos entender, nós podemos ouvir, porque agora é o Filho que fala. Agora é o Espírito Santo que está no nosso coração, né? Ele continua dizendo isso. Como escaparemos nós, versículo 3, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Vamos continuar. Acho que no final de junho, né, uma das últimas aulas, nós lemos aqui Hebreus 3 e 4, não posso tornar a ler. Hebreus 3 e 4 trata especificamente do que aconteceu em Números 14. É a explicação do Novo Testamento do que aconteceu em Números 14. Então é uma passagem chave, mas nós já lemos, eu não vou tornar a ler. Eu só quero mostrar que ele fala assim, que tem outra vez um hoje. Naquele tempo eles perderam o hoje de Deus. Deus falou assim, podem entrar na terra prometida. Era um hoje para eles, era um agora. Eles não quiseram, Deus falou assim, então vocês vão ficar no deserto. Aí depois que Deus falou que eles iam morrer no deserto, o que eles resolveram fazer? Lá em Números 14. Depois que Deus falou assim, não, então vocês não confiaram, acharam que eu não seria fiel, então agora vocês vão morrer no deserto. Aí eles ficaram preocupados e falaram assim, agora nós vamos. Agora nós vamos. E eles foram, Moisés falou assim, eu não vou, Deus não está com vocês, eu nem vou. Moisés ficou, eles subiram, foram derrotados, e aí eles entenderam que Deus não, né, eles tinham perdido o hoje. Uma coisa que Deus manda você fazer hoje, você protela, você não obedece, você deixa para lá. Daí você fala assim, Deus, eu acho que, né, eu acho que, tá bom Deus, então agora eu vou. Você tem que saber se Deus ainda está falando vai. Porque se ele não está falando vai, se você perdeu o hoje de Deus, é presunção. Né? Daí não dá para ir mais. Então, eles perderam hoje, capítulo 3 de Hebreus, fala que versículo 14, né? 3:14, porque nos tornamos participantes de Cristo se. Né? Você talvez tenha na sua Bíblia um monte de promessas sublinhadas, grifadas. Sublinha esse se aqui. Tá? Sublinha esse si aqui, faz um círculo, né? Em todas as vezes que tem si nesse capítulo aí, vai dar uma, né? Isso aí também é uma coisa que nos ajuda a entrar, né, nas promessas de Deus. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz. Então, tem um grande se. É, capítulo 4, versículo 1. Temamos. É para ter temor. É para sentir receio de não estar entrando naquilo que Deus nos promete na nova aliança. Temamos, é uma possibilidade, é uma coisa séria. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. E aí ele continua falando o que é o repouso, né? E ele fala, é sério, resta um repouso. Para quem que ele está falando? Versículo 9. Resta um repouso para o povo de Deus. Para quem que resta um repouso? Para aqueles que não aceitaram o convite de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados. É para esses que resta um repouso? Né? Eles também, né, podem entrar no repouso de Deus, mas ele está falando para a igreja, para nós. Resta um repouso. Nós aceitamos a justiça de Deus sobre nossas vidas, o sangue de Jesus sobre nossas vidas, mas nós entramos na herança, nós entramos no propósito de Deus. Você está correndo a sua carreira? Você sabe que tem uma carreira? Você sabe que tem alguma coisa para a sua vida? Resta um repouso. Capítulo 6. Capítulo 6. Ele fala nos primeiros versículos para deixar os rudimentos, versículo 1, prosseguir até aonde? Quando que você pode parar a sua carreira? É para prosseguir, é para correr até onde? Perfeição. Perfeição. Ah, mas eu nunca vou ser perfeito. Tá, a perfeição significa maturidade. É uma semente de, né, um caroço de manga. Aquele caroço é perfeito, porque não nasceu. Mas quando nasce uma criança, ela é perfeita dentro da sua faixa etária. Mas ela tem que crescer até chegar ao seu ponto máximo de desenvolvimento. A perfeição é a maturidade, é você ir até onde Deus programou você para ir. Deus não nos chamou na vida cristã para pararmos onde nós estamos. Então é para continuar correndo, é para continuar na corrida até chegar onde Deus quer. Essa é a perfeição. Versículo 3, e isso faremos se Deus permitir. Para ir para a perfeição, não pode ficar a vida inteira só falando dos princípios elementares. E olha lá, se fosse falar dos princípios elementares, nós não sabemos. Tem muita coisa aqui que nós precisamos saber. Princípios elementares fala de arrependimento. Ah, arrependimento eu sei. Ah, é? Você sabe o que é arrepender-se todos os dias? Você experimenta diariamente um avivamento na sua vida, porque quem se arrepende tem um avivamento na sua vida. Esses são os princípios elementares. Daí fala de juízo eterno. Você sabe alguma coisa sobre juízo eterno? Você sabe como que Deus vai julgar? Ah, Deus nem vai me julgar. Ele vai ver Christopher no livro da vida, pronto, pode passar. Ah, lê a Bíblia que não é bem assim não. Ah, é só ter o nome escrito que Deus nem olha para as obras. A Bíblia fala que Ele vai nos julgar pelas nossas obras. Não se nós vamos ser salvos ou não. Sim, aí sim a graça. A graça, estou com o meu livro escrito no nome escrito no livro da vida. Essa é a graça. Mas e depois da graça? Eu construí madeira, feno e palha, que Ele vai queimar tudo e falar assim, olha, tudo bem, seu nome está aqui, mas tudo que você fez eu vou queimar. Então, tem um negócio de juízo eterno. Isso aqui não é para dizer quem não aceitou Jesus vai para o inferno, quem está no livro da vida vai para o céu. Juízo eterno, eu já sei. Não é, a Bíblia fala muita coisa. A hora que eu comecei a ver as passagens no Novo Testamento sobre o juízo eterno, eu fiquei assim, gente, a gente passa por cima disso e acha que não tem nada. Ok, isso nós faremos se Deus permitir. Versículo 4, Porque é impossível que os que já foram, uma vez já foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e o poder do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É, então nós não podemos dizer assim, né, eu estou salvo hoje, eu perdi amanhã, né, no outro dia eu perdi porque eu estou fora, depois eu volto de novo, né? Não existe isso no plano de Deus. Salvo, perde, salvo, né, fora, dentro, fora, dentro, fora. Não existe isso. Né? Nós podemos estar, né, é um assunto profundo, mas nós podemos estar fora dos caminhos de Deus e não ter perdido a salvação, porque depois que perde a salvação, segundo esse capítulo, não ganha mais. É possível perder a salvação? Baseado nesse capítulo, sim. Mas não é assim, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Aquela piada do presbiteriano e do metodista que se encontraram no inferno, né? Né? O que eles estavam fazendo no inferno, né? Aí o metodista olhou para o presbiteriano e falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Você não crê na predestinação? Eu falei assim, não, então, eu não estava predestinado para o céu, eu não sabia. Né? Eu estava na igreja o tempo todo, mas eu não estava predestinado, porque isso que é aquele extremo da predestinação, eles acham que não adianta. Não adianta, se eu não sou predestinado para o céu, eu posso fazer de tudo. Então, mas aí o presbiteriano falou assim, mas e você que não crê na predestinação? O que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, não, é que um dia eu estava salvo, outro dia eu perdi. Um dia eu estava salvo, outro dia eu perdi. Eu morri no dia errado. Mas, na verdade, não tem isso. Não tem isso de ganha-perde, ganha-perde. Né? Se chegar ao ponto de perder, tem muita gente que não está na igreja, mas não perdeu o seu depósito de fé. Deus está tratando e Deus vai trazer de volta. É um mistério que nós não podemos saber exatamente o que acontece. Mas se você, de acordo com esse capítulo, se você perde realmente a salvação, nega, não quer mais, então ele fala que é impossível voltar novamente. Então, versículo 7, a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, precisa dar fruto. Você precisa não só estar no reino de Deus, mas dar fruto. Porque a terra que produz bom fruto é abençoada por Deus. Mas, versículo 8, a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Perto está da maldição, seu fim é ser queimado. Tá? Então, outra vez ele fala que é uma coisa séria, séria, rejeitar a nova aliança. Capítulo 10, depois que ele falou sobre o sacerdócio de Jesus, Jesus é um bom sacerdote porque ele conhece todas as nossas fraquezas, ele foi provado como nós. O sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito, o seu sangue nos purifica de verdade. Mas depois ele fala no capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não resta mais sacrifício. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Agora ele faz uma comparação. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Ai, que horror, ainda bem que hoje não é assim. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, fizer agravo ao Espírito da Graça. Bom, aqui está falando realmente sobre essa rejeição total, e isso aqui seria, na minha opinião, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que você está rejeitando aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, né, sobre Jesus, né? Ele fala no final, fizer agravo ao Espírito da Graça, né? Então, é muito mais séria a nova aliança. Agora, voltando para o nosso foco principal, não é só uma questão de rejeitar a salvação, mas nós podemos estar rejeitando a disciplina de Deus, nós podemos estar rejeitando o plano de Deus para a nossa vida. Nós temos mais uma passagem no capítulo 12. Capítulo 12 fala bastante sobre a disciplina, né? Então, ele fala, versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hoje tem bastante, né? Hoje tem bastante, hoje não está em moda corrigir os filhos, né? Mas que filho há a quem o pai não corrija? E é provado, né, até para pessoas que não estão servindo a Deus, que as pessoas criam uma imagem de Deus baseada no pai que tiveram, né? Isso é uma ligação muito grande. E por isso, hoje, nós temos uma dificuldade maior de mostrar para nós mesmos e para outros que o amor de Deus, a graça de Deus, é uma coisa séria também. Porque hoje nosso modelo de pai é aquele pai que está sempre, né, deixando passar, está meio assim, cerrando os dentes, tem vontade de bater, mas não bate, né? Porque, né, parece que a ideia errada que o inimigo semeou em toda a nossa cultura é que bater no filho é uma falta de controle, é perder a paciência. E eu sou cristão, eu tenho que ser paciente, eu cerro os lábios, ele está revirando a casa de ponta cabeça, mas eu não posso me exceder, eu tenho que chegar lá e convencer meu filho de 2 anos, de 3 anos, eu tenho que convencê-lo de que isso está errado, né? Tem que, né, dar uma outra coisa para ele largar. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de entender Deus. Deus não faz assim. Ele bate, ele corrige, ele disciplina. Porque ele sabe que é para o nosso bem, né? Então, versículo 8. Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Né? Né? Filho ilegítimo, né? Nós não somos, ele não é nosso pai de verdade, se nós recusamos a disciplina. E finalmente no versículo 25, ele acabou de falar agora sobre Monte Sião e Monte Sinai, né? Jesus, versículo 24, o mediador de uma nova aliança, versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Quem fala? Jesus, Jesus. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, comoverei não só a terra, senão também o céu. A salvação, você pode sempre aplicar isso para perder a salvação ou para perder o propósito de Deus na sua vida. Como vocês viram, a questão não é ganhar salvação, perder salvação, qualquer coisinha, perdi a salvação, né? Isso é uma outra coisa, que eu sei que às vezes existe uma outra linha, às vezes outras pessoas falam alguma coisa, mas eu não vejo na Bíblia aquela ideia assim de que, olha, se você tiver, quem sabe assim, num domingo, né, você não foi no culto e Jesus voltar, você não sobe. Né? Isso seria a mesma coisa dizer assim, ó, ganha salvação, perde salvação, ganha salvação, perde salvação, né? Então, se por um lado nós não estamos, Deus não nos deixa assim naquela corda bamba assim, que a gente nunca sabe será que se Jesus voltar eu subo com ele ou não? Não é assim. É uma coisa muito séria perder a salvação, muito séria. Agora, perdeu é uma coisa definitiva. Entendeu? Então, se por um lado a gente não precisa assim qualquer coisinha achar que perdeu a salvação, por outro lado, você pode estar perdendo o melhor que Deus tem e você está desviando pouco a pouco. Na verdade, por que que o povo de Israel não atendeu a voz de Deus em Números 14? Porque, na verdade, eles não tinham atendido a voz de Deus em Êxodo 32. Entendeu? Lá atrás, eles não tinham feito aliança com Deus como Deus queria, né? Então, no número 3, na sua folha, nós colocamos aqui: portanto, não fracassará. O que que não fracassará? A nova aliança, Deus, o plano dele. Não fracassará, mas você vai fazer parte? Então, Deus pode mudar de plano em relação à nova aliança? Não, ele vai levar a nova aliança até o fim e vai dar certo, amém? Agora, você vai fazer parte? Aí é uma coisa que depende, porque ele pode chegar, como ele chegou para Saul, e falar assim: olha, eu ia confirmar você, mas eu mudei de planos. Eu mudei de planos. A Bíblia fala da predestinação de acordo com o conhecimento que Deus tem. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe as decisões que vamos tomar, mas a decisão é nossa. E aí, no final da sua folha, eu gostaria que vocês colocassem mais umas coisinhas para a gente entender sobre o plano de Deus. Eu vou falar primeiro, depois eu especifico melhor para vocês anotarem. Deus, na Bíblia, nós temos um grande interesse hoje em dia. É uma das coisas, assim, até desse curso, alguns anos atrás, aqui na Escola Dominical, sobre achar a vontade de Deus. E é uma coisa, hoje, não é só jovem que quer saber a vontade de Deus, né? Acho que todos nós, se nós tivéssemos uma chance de hoje encontrar com Jesus e fazer a pergunta que quiséssemos, eu acho que uma das grandes perguntas nossas é assim: Deus, eu estou numa encruzilhada, eu vou por aqui ou vou por ali? Né? Porque a nossa frustração é que muitas vezes Deus não fala claro, né? Deus não fala claro, a gente quer que Deus fale assim: faça isso, não faça aquilo, né? Escreva na parede, escreva de um jeito que eu possa entender, manda um telegrama para mim, Deus. Entra na era da tecnologia, mande um e-mail para mim, manda um fax, manda um telegrama, escreve uma carta para mim, eu tenho um telefone, Deus, pode ligar para mim. Fala claro! Uma das coisas que nós mais queremos é que Deus nos mostre a sua vontade para a nossa vida. Só que tem um grande problema nessa pergunta, que eu quero encaixar dentro desse assunto que nós estamos estudando. Tem um grande problema nessa pergunta. E por isso que Deus não responde. É como aquela pergunta que: Deus, dá para passar com 5? Ele nem responde. Não fiz essa provisão. Não fiz esse plano B. E o grande problema com a pergunta: Deus, o que que o senhor quer para a minha vida? É que quando eu pergunto: Deus, o jovem que vai casar, Deus, se eu casar com fulana, vai dar certo? A gente vai ser feliz? Agora, isso aí é um negócio muito profundo. Você pode aplicar isso para qualquer outra coisa. Emprego, mudanças, sei lá, todas as decisões da sua vida. A grande motivação nossa é: Deus, vai dar certo? Eu vou ganhar bastante? Eu vou ser feliz? E a primeira parte da nossa resposta para isso é que Deus não interessa nisso. Isso choca, né? Ah, mas Deus não quer que eu seja feliz? Deus, mas na Bíblia inteira, eu desafio você a procurar a história de uma pessoa que buscou a vontade de Deus dessa forma. Deus não tem... Eu sei que Deus é infinito, eu sei que Deus é capaz. Se ele quisesse, ele podia até fazer isso. Ele podia ter um plano diferente. Vamos pensar só nas pessoas que estão aqui nessa sala. Pensou Deus ter um plano separado para cada um de nós? Nada a ver um com o outro. Um plano para você, um plano para você. Aí, de repente, o marido sente que Deus quer que ele vá para a África, a esposa sente que Deus quer... Já pensou se Deus tivesse assim um plano totalmente diferente para marido e mulher, para filho? Mas não é só nesse contexto. Deus tem uma coisa na Bíblia: o plano dele. O plano dele. Deus tem um plano. Ah, então Deus não interessa? Deus usa gente que nem os ditadores usam, né? Os soldados, que nem aquele, né? Nós temos um exemplo recente na Iugoslávia, né? Só por causa do ego. Sempre é assim. Por causa, a Segunda Guerra Mundial foi por causa do ego ferido de um homem chamado Adolf Hitler. Ele se sentia injuriado, humilhado por causa da derrota na Primeira Guerra Mundial. Ele achou um bode expiatório e falou, nós vamos agora levantar e mostrar que nós somos os tais. E toda uma guerra, não sei quantos milhões de pessoas morreram na guerra por causa de um homem, depois tinha outros participantes, mas basicamente um homem. E é isso que acontece ali na Iugoslávia, no Iraque, e assim por diante. Todos os governantes, eles têm o plano deles. Até mesmo no nosso país, nós temos os planos políticos. E às vezes nós ficamos pagando o preço de homens que estão agindo só para promover a carreira deles. Deus também é assim? Deus também tem um plano que não leva em conta a minha vida individual? Sim. Tanto é que nossa vida só se realiza dentro do plano de Deus. Se você estiver buscando um plano para a sua vida, você está perdendo tempo e Deus não vai falar. Mas se você começa a buscar Deus, qual é o teu plano na Terra? Você começa, Deus fala assim, aqui dentro do meu plano tem um lugar para você.